Nesta tarde de sábado, estamos começando o Pense Verde aqui na tua Rádio Fátima 90.5. Como prometido, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida das cobras, né? Os hábitos das serpentes. Nesta semana nós tivemos a notícia, aliás, esta semana nós tivemos a notícia de que uma criança de 12 anos havia sido atacada por uma cobra. A princípio, as informações que se tem é que eram de uma espécie urutu, que se sabe que seria venenosa, mas o nosso biólogo, e também já chamo de assessor aqui do programa, porque às vezes a gente recorre a ele para saber um pouco mais sobre esses bichinhos, o Herbert Hasse Júnior está em contato comigo para nos contar um pouquinho mais. Até ele investigou sobre esse caso e quais são as informações que a gente tem sobre isso. Herbert, boa tarde.
Boa tarde, Fábia. Boa tarde, mais uma vez, hein, né? É um prazer. Eu sou teu consultor, Fábio, mas é bom ensinar. A educação ambiental, ela vai longe. Está de parabéns com o teu programa falando isso, né? Porque esse é o papel, né? Levar aí a educação ambiental a todo mundo aí é um projeto muito importante. Belíssimo trabalho, está de parabéns.
Muito obrigada. A gente fica até preocupado porque quando há, né, notícias como essa, por exemplo, sobre um ataque, isso gera medo nas pessoas e as pessoas, claro, né, quando vem uma serpente, tem a tendência de querer matá-la, de querer eliminar esse bichinho, e o caminho não é por aí, né, Herbert?
Tu me deixa aqui, sabe, eu vou remeter um pouquinho aos tempos antigos. Da onde surgiu esse medo e esse pavor de serpentes, cobras, enfim, como querem chamar, nenhuma denominação é errada, tá? Antigamente, quando os viviam na terra, muito diferente dos nossos ancestrais, não existia medicamento para combater a picada. Então, a alternativa era, viu uma cobra, eu vou matar. Porque as pessoas eram picadas, elas acabavam morrendo, né? Então, porque não tinha soro. Então, esse medo, esse pavor que as pessoas têm em relação às cobras vem do tempo antigo. Então, remete à antiguidade, que as pessoas vão ter esse medo e elas vão realmente, o instinto do homem vai se matar por medo. Então, é isso que causa um pouquinho o medo das cobras, né?
Bom, e o próprio instinto da serpente, né? Ele é de atacar se ela sofre, né? Algum medo, se ela se sente ali acuada em um certo momento, a tendência dela é essa?
A natureza em si, ela é assim. Todo e qualquer animal, e até mesmo nós, seres humanos, se a gente se sente acuado, a gente vai se defender de alguma forma, né? E com a serpente não é diferente. Então, de repente você chegar perto, você pisar, ela vai defender o território dela, vai defender o local onde ela está. E em alguns casos a serpente ela vai atacar, né? Porque ela precisa defender o pé dela. Ela não tem interesse em machucar o ser humano porque nós somos muito grandes para ela. Nós não servimos de alimento para ela, ou seja, ela vai picar, vai desperdiçar o veneno dela. E ela vai ter que ir embora, ela vai sair dali. A cobra, a serpente, ela não tem um lugar definido, né? Hoje ela está aqui, ela tem alimento aqui, eu vou ficar aqui. Mas não é que acabou o alimento aqui, eu vou procurar outra instância. Então, as cobras são assim, elas só vão picar alguém se ela for se sentir ameaçada. Se alguém pisar em cima ou alguma coisa assim. Nós temos um exemplo da cascavel, é que ela tem um chocalho na ponta, que é feito de queratina, ele é oco, não, e aquilo lá não tem nada a ver com a idade da serpente ou não, aquilo lá tem a ver com a muda de pele, e ela corre às vezes até 2 a 3 mudas por dia, por ano. Então não é questão de contar os anéis da cascavel que eu vou saber a idade dela, não. Tem a ver com a troca de pele. Mas isso pode ser outro assunto, Fábio. Ou seja, então a cascavel, ela... O que ela faz? Ela avisa, né? Ela bota o chocalho aqui e você normalmente está ouvindo. Ah, ela está em algum lugar, eu vou parar aqui, vou voltar de costas, vou dar uma volta e vou dar uma olhada no local. Mas outras serpentes, elas não avisam. Então, chegou perto, normalmente elas vão ficar, sabe? É o instinto realmente delas, é defender o seu território.
Com certeza. Bom, eu te perguntava até fora do ar também sobre a seguinte questão. Pelo que me lembro, né, esses ataques que aconteceram na região, que não são frequentes, na verdade, mas sempre que aconteceram, ocorreram num período mais quente do ano. Existe uma relação entre as atividades das cobras, das serpentes e as temperaturas mais altas?
As serpentes, elas não têm um órgão como nós, seres humanos, para regular a temperatura do nosso corpo. Elas precisam do sol para fazer a termorregulação da temperatura delas. Então, elas ficam mais ativas durante o período do verão. Isso é um fato, né? Porque elas precisam do sol, elas precisam da termorregulação, da temperatura maior para poder fazer a digestão dos alimentos. E outra, que agora na época do verão também acontece na primavera, verão e na finalzinha agora do verão, tem os acasalamentos e tem as procriações de animais, então as cobras elas saem mais em busca desses animais, que é uma época que tem essa procriação, sabe? Então, acontece isso, então as cobras são mais suscetíveis a gente encontrar e isso acaba ocorrendo então os acidentes, mas tem sim a ver com o verão, justamente por causa dessa termorregulação que a serpente tem, que elas precisam do sol para fazer isso aí, né?
Bom, nesse acidente que aconteceu com esta criança de 12 anos nesta semana, quais são as informações que tu coletou, Herbert?
Eu conversei com o hospital, falei com o Dr. Matheus, que foi o médico que fez o primeiro atendimento dela. Como procedimento normal, em caso de picadas de animais peçonhentos, tanto aranhas, escorpiões, enfim, é entrado em contato com o CIT, que é o Centro de Informação Toxicológica. Tá? E ali eles passam, o médico vai passar todas as informações para o pessoal do CIT, eles vão identificar e eles vão definir se eles precisam aplicar ou não o soro. É que existe o soro específico para cada picada de cobra, e nesse caso, dessa menina de 12 anos, o pai matou a serpente e correu risco também, né? Você vai ficar perto da serpente, ela pode atacar também. Ele matou a serpente e levou a serpente morta para o hospital, que tiveram identificação. Tendo uma fóssil alternatus e tendo uma urutu, o nome popular, né? Urutu, conhecida aqui como urutu. Então, no caso dela, os exames eram bons, fato. Ah, não deu muita alteração no exame, mas devido a uma sudorese excessiva da menina, o Centro de Informação Toxicológica decidiu, então, que poderia ser feito o soro, né? Ela não apresentou sintomas de pior e ela já foi liberada. Já está em casa. Então, nesses casos, é sempre, os médicos sempre procuram ser informação psicológica, eles têm a opção correta para manutenção então, do paciente, né? Em caso de picada.
Bom, Herbert, nosso tempo é bem curtinho, bem limitado. Eu tenho certeza que a gente podia ficar horas aqui falando sobre as cobras, sobre as serpentes e sobre diversos outros animais que são tão interessantes, né, para a gente estar destacando aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre a questão do bote seco, né? Nesse caso, pode ter ocorrido um bote seco?
Pode, pode. Inclusive, é muito normal. Como eu falei no início da nossa conversa, sabe? Que não é efeito da serpente matar o ser humano, porque nós somos muito grandes para ela se gerir. Ela não vai conseguir comer a gente, né? Ela vai conseguir engolir, apesar de que ela consegue engolir alguns alimentos maiores do que ela, que ela tem uma abertura de boca diferenciada, mas não é o intuito dela querer se alimentar de nós, humanos. Mas pode acontecer o bote seco, porque ela vai ficar só dizendo, ó, eu tô aqui, sai de perto. Na próxima eu vou injetar veneno. E nesse caso, a menina pode, eu por isso eu não sei o certo, não sei nem o médico, mas pode saber isso assim, sem se aprofundar mais, se foi um bote seco ou não. Mas é muito provável que sim, porque ela só teve a sudorese, e essa sudorese pode ser por causa do nervosismo, enfim, algum outro motivo. Mas aí existe também o bote seco, que é normal na serpente. Elas vão dar o bote, mas não vão injetar o veneno. É assim que funciona. Então vai ficar com a dor local, né? E aí vai ficar feito uma antitetânica, porque eles comem ratos. Então, ter feito uma medicação também deve ser procurado médico, sempre cabe ressaltar isso, sabe que mesmo sendo morte cíclica, mesmo saber, não inoculou veneno, então a gente não sabe. Então, tem que procurar um médico. Você tem tempo para procurar um médico, se fala em até 2 horas, tá? Então, quanto antes você ir ao hospital, procurar ajuda médica, não precisa a gente matar a cobra também, isso é um outro fato, onde todo mundo tem celular, tira uma foto, leva a foto junto, que pela foto a gente consegue identificar, né? Então é bem simples, mas é assim, ó, pode acontecer bastante, isso é normal, tá? Mas sempre procure o médico, sempre procure o médico, ajuda médica, para poder ter esse respaldo aí, para ter a certeza que vai estar tudo aqui.
Perfeito. Bom, para a gente encerrar, Herbert, você mesmo orientou, né, que não mate o animal ao avistar uma cobra. Qual é as determinações que eu devo seguir? Como eu devo agir?
Olha só, Fabiana, nós temos aqui no Brasil, a gente não tem cobras que a não ser tirando a sucuri, que é uma cobra que não temos na nossa região aqui, mas é uma cobra muito maior, que atinge tamanhos estrondosos, assim, né, que podem chegar até 10 metros de comprimento, uma sucuri. Mas nós não temos aqui na nossa região. Aqui nós temos desde coral, vou falar as peçonhentas, né? A jararaca, a urutu, que são da mesma família, e algumas outras ali que podem apresentar algum risco. Mas assim, primeiro, nunca queira manusear o animal com a mão sem um prévio conhecimento. Isso aí é machucado na certa. Não tem, existem muitas crendices populares, né? E a gente pode até numa outra ocasião falar sobre as crendices populares em relação a serpentes, que eu acho muito curioso isso, né? E que as pessoas acabam pegando as cobras, né? Essa aqui não tem veneno, e acabam se machucando. A cobra, ela tendo, por exemplo, 1 metro de comprimento, o bote dela é 30% do tamanho do corpo, ou seja, um bote de 30%. Então, nós mantendo uma distância aproximadamente, né? A gente vai olhar a cobra ali, tem 1,5 metros, né? Então, a gente estando 1 metro longe da cobra, a gente está tranquilo. Então, não precisa a gente se assustar, porque o bote dela não vai ultrapassar 1 metro de distância, né? Existem cobras, sabe, que elas dão bote maiores, mas não aqui no Brasil. São cobras africanas aí que não cabem a discussão aqui, né, sabe? Ou seja, a gente tem uma distância segura de 1 metro, 1,5 metros, né? Enxergou a cobra, viu a cobra, começa a andar de trás novamente, bem devagarzinho, e dá a volta, deixa a cobra ali, porque se você voltar pelo mesmo caminho, bem pra lá, você não vai encontrar ela mais ali. Então é um processo que é bem seguro, né? E encontrou a cobra, não procura matar, né? Procura só ter todo o cuidado para não fazer lá um machucado pior aí em quem vai for manusear. Eu chamo o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros vai tirar, eles conseguem fazer a retirada da serpente, ou liguem mesmo para a Rádio Fátima e peguem o meu contato, né? Eu vou lá e faço o resgate também desse animal.
Perfeito. Herbert, mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo, né? E pelo teu bate-papo aqui com a gente.
Sabe, sempre um prazer poder ajudar aí, né? Precisar da gente aí, estamos à disposição sempre para a educação ambiental, sempre estar sempre disposto, né? E conscientizar o povo, né? Que o povo falta tanta informação verdadeira para o povo. A gente está vivendo num mundo aí que tem muitas fake news, né? Então a gente quer levar um pouco de notícia com credibilidade, e o programa passa isso com certeza.
Obrigada mais uma vez ao Herbert, trazendo pra gente esses esclarecimentos aqui no Pense Verde, para que a gente possa, né, conviver melhor com este animal que geralmente a gente tem muito medo, que são as cobras. Anotou as dicas aí? Pois é, a gente tenta sempre trazer para você dicas para que a gente possa conviver melhor no nosso meio ambiente, seja com a flora, seja com a fauna, enfim, para que a gente possa ter um mundo melhor, mais equilibrado, e que cada bichinho, cada planta, cada ser humano possa ter o seu espaço sem interferir um no do outro, né? Evitando aí alguns desequilíbrios ecológicos.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Seguimos com o Pense Verde num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. E cultivar uma horta em casa é sinônimo de saúde. Afinal, além de ser um incentivo a mais para incluir vegetais na alimentação cotidiana, com o cultivo caseiro você garante hortaliças completamente livres de agrotóxicos. A horta em casa tem como benefício a alimentação saudável e pode ser um apelo ainda mais de valor para as crianças. Além disso, cuidar da horta pode ser uma boa atividade para ser desenvolvida com a família, proporcionando mais tempo com os filhos, ajudando a ensinar lições de responsabilidade e proporcionando, acima de tudo, contato com a natureza. Extrapolando as vantagens para a saúde, ter uma horta em casa também traz benefícios para o bolso. Você viu o preço dos vegetais nos últimos dias? Pois é, cultivando eles, você evita gastar em compras de supermercados e também de feiras. E é um trunfo a mais na decoração, viu? Você pode fazer a horta dentro da casa ou do quintal e é uma forma de acrescentar um toque de verde e deixar um ambiente mais fresco e acolhedor. Em meio a todas essas vantagens, vale ainda apontar que o cultivo de uma horta caseira não é complicado. Basta dedicar tempo ao cuidado com a irrigação e adubagem e observar também a saúde das plantas. Atendo-se para as necessidades de cada espécie, é possível obter alimentos de qualidade que podem fazer toda a diferença na alimentação da sua família. Este também foi um dos assuntos do Informativo Emater nesta semana. A gente vai recuperar agora a participação da extensionista Lines Bardelotto, que falou sobre a importância das saladas.
Coloridas e refrescantes, as saladas são presença obrigatória em nossa mesa. Os dias mais quentes pedem refeições mais leves e rápidas, além de nutritivas. A solução, então, é incrementar as saladas verdes, agregando as folhas, ingredientes variados. Alface lisa ou crespa, rúcula, agrião e repolho podem ser a base das saladas. Coloque sempre à mesa verduras cruas e cozidas. A combinação com frutas ou legumes vai dar à salada um toque especial. Importante também é escolher os temperos adequados. O ideal é aproveitar a estação e ficar com as frutas que estão no período de safra. As frutas cítricas pedem molhos mais delicados e sem o uso do vinagre, que aumentaria a acidez na salada. E o limão é muito utilizado para temperar saladas, pessoal. E para reduzir o sal, basta optar por ervas frescas que conferem mais sabor ao prato. As saladas são complemento de refeições e estão sempre em alta. E para torná-las ainda mais atrativas, vale montar uma a uma no prato de servir, com a preocupação de ressaltar o colorido e o contraste de sabores. A criatividade é o ingrediente principal na hora de preparar a salada e basicamente quase tudo é permitido. Da Emater de Vacaria.
Obrigada, Aline. E afinal, você deve estar perguntando, onde é que eu vou plantar? Falta de quintal não é motivo para não ter uma horta em casa. As casas com pouco espaço ou apartamentos também podem ter um cantinho para o plantio de uma horta. Basta escolher o local que tem algumas horas de luz direta. Você pode plantar direto na terra, que é ideal para quem tem quintal com espaço. Nesse modelo tradicional, as sementes ou mudas são plantadas ali, direto na terra mesmo. Você pode optar por vasos, que são alternativas práticas, tanto para quem mora em casa quanto apartamento, com várias opções de tamanhos, materiais, formatos e cores. Também pode aproveitar a reciclagem e fazer a tua horta em garrafas PET, latas de refrigerante ou de alimentos, caixas de leite, potes de vidro. É uma saída rápida, barata e sustentável. Oferecendo um bom espaço, as floreiras também são ótimas para uma horta compacta em pequenos espaços. Você ainda pode utilizar caixotes de madeira e pallets podem ser uma boa escolha para você começar a tua horta. Ou ainda investir naquela bonita horta vertical, que é ideal para quem mora em apartamento. Esse modelo consiste em montar a horta aproveitando os espaços mais próximos das paredes. A horta vertical pode ser plantada em vasos, embalagens recicladas, estruturas de madeiras ou ainda em sapateiras. Te animou aí? Então é o seguinte, vale destacar que quem optar por vasos, potes, caixas, garrafas ou outros recipientes não deve esquecer de providenciar os furos no fundo para evitar o excesso de água, tá bom? São dicas para que você possa investir e criar a tua horta em casa hoje mesmo.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Que o Pense Verde de hoje fica por aqui num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você associado. Sempre lembrando que se você perdeu alguma edição do Pense Verde, ela está disponível para você no podcast da Tua Rádio Fátima. Basta acessar o site tuaradio.com.br/tuaradiofatima.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.